E vamos ao Talquine. Você pode ter a experiência corporativa. Leve Talquine para a sua empresa, talquine.com.br. Bom dia aos nossos ouvintes dos Campos Gerais, CBN Ponta Grossa, também aos nossos ouvintes do Centro-Sul do Estado, CBN Vale do Iguaçu, e CBN Cascavel, aos nossos ouvintes do Oeste do Estado. Copelo, bom dia.
Bom dia, Gilson, bom dia, ouvintes, tudo bem?
Tudo jóia. Vamos falar de uvas brasileiras. Quais as uvas aí mais plantadas no nosso país, Copelo?
Pois é, o Brasil tem uma história de qualidade e de mercado crescente recente, porém, tem uma variedade enorme plantada, sabia? São talvez 200 uvas plantadas, só que em proporções pequenas. Tem muito teste, muita experiência, muita gente descobrindo. Mas a gente tem os campeões de audiência, tá? A gente tem que lembrar no Brasil que a gente tem muito mais vinho não vinícola, que é a uva para comer in natura ou fazer vinho que a gente chama de vinho de garrafão, vinho comum ou vinho não vinífera, do que uvas viníferas. Então, as mais plantadas são as não viníferas. A de longe mais plantada no Brasil é a uva Isabel, tá?
Isabel?
O nome da uva é uva Isabel. Você acha em vinhos de garrafão, vinhos tipo Sangue de Boi, etc.
Uhum.
Dom Bosco, Cantina de São Roque. E para comer in natura, você acha para comprar na feira, no supermercado. Tá? Essa é a mais plantada do Brasil. Falando de uvas viníferas, aí a mais plantada é a Moscato, de onde se faz o moscatel. Mais ou menos 20% de tudo que é uva vinífera plantada no Brasil é moscato, tá? Principalmente para fazer moscatel. Depois vem a Cabernet Sauvignon, muito por questão de mercado, uma uva muito conhecida, o consumidor reconhece esse nome, né? Eu até brinco que o bebê, quando nasce, fala mamãe, e o enófilo fala cabernet. Né? Primeira palavra que se aprende é cabernet. Então, a uva tinta mais plantada é cabernet, de todas é a segunda, né? Depois tem o moscato. Depois vem merlot, que vai muito bem na Serra Gaúcha, é tido como uma uva tinta brasileira, mais emblemática e mais promissora na Serra Gaúcha, que é a principal região. Depois vem as uvas para fazer espumante, chardonnay, pinot noir e a riesling itálico. Tá? Então a ordem é mais ou menos essa. A gente tem muito moscato para moscatel, depois cabernet e merlot, porque são as famosas e que o mercado aceita, e a merlot vai muito bem na Serra Gaúcha. E depois as uvas de base para espumante tipo brut, que é chardonnay, pinot noir e a riesling itálico.
Que aí tem a região Nordeste, porque no Nordeste tem produção de vinho, né?
Tem. Ele tem de tudo lá. Você tem essas todas que eu falei, mais um monte, tá?
Ah, então,
deixa eu atropelar
um pouquinho eu quero aproveitar o gancho para depois deixar você falar à vontade. Então, tá. Você tem as mesmas uvas que você tem na Serra Gaúcha, por exemplo, no sul do país, que tem um clima diferente do Nordeste, você tem as mesmas no Nordeste também?
Sim, com resultados diferentes, claro. Né?
Resultados diferentes. Vai explicando isso aí, Copelo.
Sim, olha, quando você planta uma mesma uva num clima frio, num clima quente, num clima seco, num clima árido, perto do mar, longe do mar, na montanha, na planície, o resultado na uva é diferente e o vinho fica diferente. A tendência, por exemplo, regiões quentes, você concentra mais açúcar na uva, logo você tem mais álcool no vinho. Regiões frias, o oposto. Região quente, os polifenóis, o tanino, fica mais maduro, você tem um tanino mais doce. Na região mais fria, você tem um tanino mais elegante, mais fino, mas talvez demore mais para ficar pronto e macio. A acidez tende a ser maior nas regiões mais frias do que na região mais quente. Então, você tem um vinho com acidez maior, talvez mais guarda na região fria. E um vinho mais redondo, com acidez mais baixa, na região mais quente. Isso serve para qualquer uva e para qualquer região, tá? A tendência é essa. Você pode trabalhar a viticultura e enologia para compensar um pouco isso, mas no geral é isso, tá?
Então é que tá. Essa é uma coisa legal. Se eu pegar, por exemplo, o vinho Taná, certo? De uva Taná, predominantemente Taná. Aí eu vou observar que esse vinho foi produzido numa região mais fria. E eu já vou concluir, então, que o teor de álcool dele, por exemplo, é menor. Que isso já mexeu com a acidez dele.
A tendência é uma tendência menor o álcool. Né? O tanino um pouco mais seco, mais duro. E a acidez um pouco mais alta. Então esse taná tende a ser um taná ou de mais guarda, ou conforme você faça o vinho, né? Ou mais leve, mais fresco.
Então, tipo o taná sul-africano.
Taná gordo, redondo, encorpado, é mais fácil fazer uma região mais quente.
Então, taná sul-africano, taná da Serra Gaúcha, taná do Chile, são diferentes aí. Eu tenho que pensar que são diferentes.
São diferentes, inclusive você vai ter regiões frias e quentes na África do Sul, regiões frias e mais quentes no Chile, e regiões mais frias e mais quentes no Brasil. Entendeu?
Certo.
Então depende muito de onde. Você tem o Nordeste ou a Serra Gaúcha, são opostos. Na África do Sul você tem regiões mais para o interior e você tem a região da costa. No Chile, idem, tem Norte, Sul, Costa e Vale Central, por exemplo.
Então por isso que a pessoa...
varia...
Eu estou te atropelando, né, Copelo? É que você pode... dá vontade de perguntar, meu amigo. E na conversa eu vou atravessando.
Por isso que no estágio, quando você já sabe um pouquinho sobre vinho, você quer saber qual é a região do vinho, não só a uva.
Porque aí tem uma coisa interessante, porque a gente como, né, a pessoa que consome vinho, que gosta de vinho, a gente fala, eu vou comprar um vinho com uva Taná, Cabernet Sauvignon, Carmené. Aí eu falo, pô, mas de repente eu tenho que tomar cuidado com o lugar que é produzido também. Porque
claro,
a gente fala,
claro.
Mesmo que seja um vinho chileno, a vinho chileno é todo igual, não é? A vinho brasileira é todo igual, não é? Quer dizer, por mais que a uva seja a mesma, você está comprando um vinho diferente mesmo com a mesma uva no rótulo.
Com certeza. Pense que a uva é, digamos, uma cor de tinta para um pintor trabalhar.
Certo.
Você vai ter vermelho claro, vermelho escuro, você pode fazer uma paisagem com o vermelho, pode usar esse vermelho para pintar um quadro, uma pessoa, um retrato. Então, a Taná pode fazer vinho rosé, até vinho branco, se você quiser, você faz com a Taná. Você pode fazer espumante com a Taná, você pode fazer um vinho jovem, sem madeira, com pouca cor, para beber uma coisa fresca, para acompanhar uma pizza, você pode fazer um vinho de guarda com a Taná. Então depende muito de como você trabalha ela no vinhedo e depois como você trabalha ela dentro da vinícola na hora de vinificar, transformar o vinho a uva em vinho.
E só no lugar que ela nasceu já dá uma diferença grande nessa pintura que você falou, né?
Sim, é um dos principais fatores. Por isso que às vezes em alguns lugares os vinhedos são caríssimos. Além da fama, né? O nome que se formou ao longo do tempo, né?
Copelo, muito obrigado por essa conversa, meu amigo. E até amanhã.
Valeu, gente. Até amanhã.
E você pode entrar em contato com o Copelo, você pode entrar em contato pelo Instagram dele, @marcelocopelo, não esquece Copelo com dois L's. E também no site dele, marcelocopelo.com. Não esqueça, Talquine, para quem está no mundo corporativo e quer uma experiência diferente, talquine.com.br. E um abraço aos nossos ouvintes da região dos Campos Gerais, centro-sul do estado e no oeste do estado.